Tu euro, do Marco. Análise isenta de um comentador desportivo a quem não é dado o crédito que ele merece no que toca ao desporto.
Oh, Marco, este comentador desportivo que falas és tu? Pá.
Sim, sim.
Está tudo dito.
Bora lá então.
A grande questão que se coloca é a seguinte: quem melhor do que uma pessoa que não pesca rigorosamente nada de bola para fazer uma rubrica sobre bola? Eu digo-vos quem melhor: uma pessoa que perceba de facto de bola. Esta rubrica não faz qualquer sentido existir e foi um erro. Obrigado e bom dia e até sempre.
Não te livras assim. Não.
Diz qualquer coisa.
A questão é que eu não faço ideia para onde começar, ok? Talvez eu possa começar por explicar as regras do futebol para quem não as conhece.
Okay. Boa.
Está duas equipas.
Com quantos jogadores?
11.
Muito bem.
Mas por favor, não me faças mais perguntas.
Também não sei mais.
Ganha a equipa que conseguir meter mais vezes a bola na baliza da equipa adversária.
Duração.
Chama-se isso golos. 90 minutos.
Pumba!
Duas partes de 45.
E árbitros.
Mas pronto, isto que eu expliquei: há duas equipas, ganha a conseguir meter mais vezes a bola na baliza da equipa adversária. Acho que estas deviam ser objetivamente as únicas regras oficiais do futebol, porque depois coisas como o fora de jogo, que eu percebo quando me explicam e minutos depois deixo de perceber,
acontece como
se o meu cérebro tivesse uma capacidade demasiado limitada para guardar certo tipo de informação mais do que uns minutos. Coisas como o fora de jogo foram inventadas para complicar algo que na sua essência é tão simples como o jogo das escondidas. Jogo das escondidas. Várias pessoas escondem-se, enquanto uma conta até 100, essa pessoa tem que encontrar as outras. Epá, está ótimo.
Tão simples, não é?
Está ótimo.
Simples e tão bom.
Mas acho que fui bastante esclarecedor sobre as regras básicas do futebol.
Foste. Muito.
Tenho algumas ideias de como o jogo podia ficar melhor, mas nunca ninguém me dá ouvidos sobre isto.
E tens aí ideias ou não?
Tenho.
Partilha, pelo amor da santa.
Uma ideia: a bola ser trocada por uma bola de Pilates.
Ok, gosto. Okay. Jogada com o pé na mesma?
Jogada com o pé na mesma. A outra: o campo ter armadilhas escondidas, buracos tapados por relva, que nunca se sabe onde estão e por onde os jogadores podem simplesmente cair.
E a ideia era sobreviver, não é? A equipa não, que sobrevivesse com mais jogadores ganhava.
Não seria uma queda grande e haveria colchões em baixo para amparar a queda.
Sim.
Okay, pronto.
Mas os jogadores iam desaparecendo.
Claro, não podiam voltar ao jogo. Os jogadores caíssem e não podiam voltar ao jogo. E por isso as equipas tinham de se amanhar com os que sobrassem, que não tinham caído em armadilhas.
E eu considero, jogos sem fronteiras, portanto.
Isto podia melhorar bastante o desporto rei. Portanto, o que é que eu sei? O que é que eu sei sobre o Euro? Sei que é o Campeonato Europeu de Futebol, que acontece de 4 em 4 anos. Passaram 5 anos desta vez, devido a Covid. Mas chama-se Euro 2020. Ainda
claro.
Assim, porque já estava tudo impresso.
Já.
E dava um trabalho.
As t-shirts já estavam feitas.
Dava um trabalho horrível ir com um marcador, arriscar o zero e meter um.
Isso nós percebemos.
Já estavam as t-shirts feitas, as cadernetas da Panini, claro, ainda não dava para mudar.
Claro. Sei que começa na sexta-feira, certo?
Certo.
E sei que ganhámos o último.
Certo.
E é exatamente por isso, Vasco, que eu penso que não deveríamos ter voltado a participar nisso.
Já está feito.
Porque arriscamos-nos a perder o título.
Sim.
E se não participássemos, não perdíamos. A equipa seguinte podia dar a vangloriar-se: ah, agora somos campeões. Não, nós é que somos, porque tínhamos decidido não participar. E portanto continuaríamos a ser, porque ninguém nos tirava nada.
Uhum.
Nós consagrávamos-nos e saíamos. Era isso que devíamos ter feito. Defendo também que se podia poupar em taças. A taça do Euro devia ser a mesma desde a primeira edição. Simplesmente ia passando de país em país. Há produtos ótimos para limpar pratos. Haver sempre taças novas todos os anos banaliza a taça.
Sim.
Uhum. Marco, uma pessoa fica com a sensação que podia mandar fazer uma.
Olha, que eu não sei se a taça não vai passando de país em país.
Ah, é?
Eu acho que é.
Vou tomar nota então.
Há uma taça.
Mas isto agora também parece cruel. Agora
não,
parece...
há uma taça.
Sim.
Quem ganha a taça pode fazer uma réplica para depois ter um museu.
Okay.
Mas a taça original, eu acho que vai passando de país em país.
E eu acho bem.
Olha, afinal então percebes disto.
Afinal percebo disto.
Estás a ver?
Afinal, eu sou visionário.
A tua taça é sempre igual. Eu achava que iam fazendo mais uns bernicoques aqui.
Não, mas como eu disse,
há
ótimos produtos para limpar pratas. Lembro da minha avó limpar as pratas dela com uns produtos incríveis.
E acho que a pasta de dentes também funciona.
Sim, sim.
Também.
Na prata.
Também esfregar ali pasta de dentes naquilo. Bom,
mas eu
acho que a taça do Euro, e aliás a taça de qualquer campeonato, devia ser um pouco como a espada do Rei Arthur, Excalibur, ok? Devia haver só uma, e uma equipa não seria campeã se não a conseguisse arrancar de uma rocha. traziam uma rocha, havia uma rocha vinha para o campo com a taça encrustada e depois da final ainda havia esse último esforço para perceber se a equipa vencedora era realmente merecedora da taça.
Depois de terem passado por um jogo com armadilhas,
puxar a taça da rocha.
Só sobrava um jogador porque os outros tinham caído nos buracos.
E mesmo assim, cobre assim ao peito.
Isso, coitado!
Eu acho que vocês têm uma visão não vasta como a minha.
Claro.
A minha visão é a do Rei Leão. É de quando eles estão os dois a ver a imensidão das terras africanas. Bom, mas lá está. O que é que eu sei então? Sei que vai começar o Euro e sei que para uma pessoa que não percebe nada de bola, isso significa que vai haver dias em que as ruas estão desertas e pacatas, porque vai estar toda a gente fechada em casa agarrada à televisão. O Euro é um bocado como a Covid nesse aspecto, não é? Um bocado a Covid do futebol.
É.
Sei que o primeiro jogo de Portugal é com a Hungria.
Verdade.
Yes,
dia 15.
Dia 15. O que significa que ainda tenho tempo para arranjar aquele tipo de metáfora de título de jornal desportivo dependendo do resultado. Por exemplo, se a Hungria marcar vários golos por vários jogadores diferentes, estou a pensar em arrancar dizendo: sortido húngaro!
Ok. Bem.
Se formos nós a ganhar, estou a pensar em dizer: húngaros com recheio de derrota!
Bem.
Mas no fundo andará tudo muito à volta deste tipo de bolacha húngara, pois trata-se de um tipo de pastelaria que é muito do meu agrado.
Uhum.
E pronto, não tenho mais nada para dizer hoje. E muito sinceramente, chegar aqui já foi um milagre.
Mas Duarte, tem de ver muito bem.
Obrigado.
Muito bem.
Adorei.
Ó Marco, já sabes que vais falar amanhã ou não?
Não.
Podes falar dos equipamentos?
É isso.
Não é?
Vou falar dos equipamentos, está decidido.
Se quiseres aqui o amigo, fazemos no final do programa, juntamos e durante uns 10 minutos aqui batemos umas bolinhas para ver o que é que podes falar. Está bem?
Bater bolinhas, lembro-me da primeira vez que joguei futebol e que me traumatizou. De facto, foi o que me aconteceu. A bola veio direta aos meus testículos.
Ainda tinhas bolinhas.
E portanto, eu pensei, isto não é para mim.
Pois bem, que sorte.
Eu admiro muito quem joga futebol porque há um grande risco de facto poder acontecer a bola bater nas bolinhas com.
Ora bem, só falta dizer que o Euro do Marco foi uma oferta. Bye, continente.